Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. Na noite desse mesmo dia, Quirino foi procurar Carlito e o convidou para uma pescaria em canoa no Rio Verde na manhã do dia seguinte, que era um domingo. Carlito, que muito gostava desse gênero de divertimento, no outro dia bem cedo já estava pronto à espera do companheiro, com seus anzóis preparados e algumas provisões de boca para passarem o dia no mato. Saíram ambos. A manhã estava magnífica. Os passarinhos iam ouvir pelos pomares a mais festiva algazarra. O sino da pela repicava alegremente, derramando ao enco sonoros aquelas aprazíveis bevezas. O Rio Verde, colocando através dos varjedos, parecia uma luzente córribra de escamas de esmeralda, espreguiçando-se à luz sodufo formoso das solidões. Pelas diversas veredas da colina, vinham-se diversos grupos de famílias camponesas com seus vestidos domingueiros de garridas cores, encaminhando-se para o seminário para ouvirem as missas e as prates do Dodres Santos, que assim chamava a gente do sertão aos padres da congregação. Carlito sentia o coração pular-lhe no peito, cheio de vida, animação e alegria. Tinha acabado de assistir à missa matinal, onde estivera extasiado a contemplar e a trocar olhares expressivos com a meiga e formosa Rosália, e só essa lembrança era como um perfume, e que o embevecia nas mais suaves emoções. Não assim Quirino, que com o espírito turbado por sombrios e sinistros pensamentos parecia um réprobo, que traz na fronte o selo da condenação eterna, e debalde se esforçava por ocultar a angustiosa agitação de sua alma. Encaminhavam-se rio acima para um bonito lugar, chamado Olaria, onde o rio, depois de atravessar em carreira beira pressurosa os mais risonhos chapadões, refletindo a flor do campo todo o esplendor daquele céu deslumbrante, como para descansar de suas correrias vêm as campinas, vêm espreguiçar-se sereno em um extenso e profundo remanso, à sombra de duas alas de frondentes e viçosos capões. Chegados à beira do rio, os dois cadores desprenderam uma pequena canoa, que ali estava amarrada com um cipó a um tronco da margem. Quirino tomou na praia uma grande e pesada pedra e a colocou dentro da canoa.
Para essa pedra? Perguntou Carlito.
Esta canoa é muito doida, Carli. Esta pedra é para fazê-la calar mais um pouco na água e não virar com a gente. Soltaram a canoa e a tangeram rio abaixo pelo remanso de que falamos. Carlito preparou o seu anzol e o lançou na água. Ela está em pé no meio da canoa, com a vara em punho e os olhos fitos no rio. Por detrás dele, Quirino, assentado à popa, manejava o remo. A quem os visse então, havia de notar o extremo antagonismo que havia na expressão daquelas duas fisionomias. Carlito, com o olhar tranquilo, que revelava a placidez de sua alma tão serena como a torrente mão de mambre que resvalava, tinha a atenção presa aos movimentos da linha de seu anzol, e um meio sorriso como o de uma satisfação íntima lhe pairava pelos lábios. Quirino, com os olhos torvos e espantados, olhava com inquietação ora para o ora para ora para outra margem, ora a pau vafá, ora a pau vavafaca, isto é, e desvairado sobre o adolescente que estava diante dele. Ora deixava por instantes cair a fronte sobre o peito em profundo e sombrio abatimento. Seu espírito debatia-se entre os estertores da mais violenta e angustiosa luta. Aquele mocinho tão novo, tão esbelto e garboso, com a alma tão serena, tão cheia de risonhas visões e doces sonhos de esperança, aquela criança descuidosa, que nenhum mal lhe fizera, que a ele se abandonava com tão sincera e ingênua confiança, ter de cair vítima do seu punhal e servir de pasto a esses mesmos peixes que procurava atrair ao seu anzol e com que esperava regalar-se. O coração do mancebo fraqueava e tinha ímpetos de arrojar a faca que lhe dera Jupira e dizer ao seu companheiro: fujamos, Carlito, fujamos, um grande perigo aqui nos ameaça. Mas para logo surgia ante o espírito a linda e voluptuosa imagem de Jupira, que como o anjo do mal conjurava todos aqueles escrupulosos impulsos. O beijo de fogo que lhe dera ardia-lhe ainda nos lábios, e lhe fervia no coração como um filtro peçonhento que lhe queimava o sangue, e lhe escaldava o cérebro em delírios de volúpia. Pensava ele ainda, contemplando com olhos cheios de inveja e de ciúmes esbeltas, bem talhar as formas e o encantador semblante blante do imberbe adolescente. Este menino, e ela o amava, por mais que diga que o odeia, esse ódio não pode durar muito. E no fim de contas, se eu poupar, quem sabe, será ele o feliz amanjante que há de vir a gozar de todos aqueles mimos que eu ato tanto tempo subisco com todo o ardor de minha alma.
mil vezes não. Já agora. Júpira, ainda que te arrependas mil vezes, ainda que venhas me pedir de joelhos por ele, tem de morrer. É preciso absolutamente que eu te livre a ti e a mim desse rapazinho que estorva nossa felicidade. Antes que se arrependa. E a canoa vinha suavemente resvalando à mercê da torrente serena. Carlito, com semblante plácido e risonho, em pé com a vara na mão, refletindo na água do Olímpido e os contornos de sua gentil figura, cismava nos sorrisos e beijos de Rosália, à espera que o peixe lhe viesse morder no anzol, e por detrás dele hirto, medonho, sombrio, o vulto de Quirino com a faca em punho se ia erguendo sinistra e vagarosamente.